governo conseguiu aprovar por 16 a 9 a reforma trabalhista na Comissão de Constituição.
Com a promulgação da reforma da Previdência em novembro, as novas alíquotas de contribuição passam a valer sobre
o... O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu prioridade para a reforma tributária de forma garantida.
O Congresso Nacional promove na manhã desta terça-feira uma sessão solene para a promulgação da reforma da Previdência.
Reformas ou deformas? O Brasil vem vivendo uma série de reformas. Todas elas mexem diretamente nos direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista, aprovada em 2017, alterou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e modificou direitos dos trabalhadores e deveres dos empregadores. Em 2019, foi aprovada a reforma previdenciária, a EC 103/2019, que alterou radicalmente as regras de aposentadoria de todos os brasileiros. A reforma tributária vem sendo discutida desde o século passado. É isso mesmo que você ouviu. O Congresso discute as alterações tributárias desde 1995 e, até o momento, o país não conseguiu chegar a um consenso sobre qual modelo é o melhor para todos. Agora, está em pauta no Congresso a reforma administrativa. A proposta de emenda constitucional, PEC 32/2020, encaminhada pelo governo ao Congresso no dia 3 de setembro, tem no seu discurso a finalidade de reduzir gastos. No entanto, para diversos especialistas, essa visão apenas esconde a verdadeira intenção do governo de destruir o setor público. Eles dizem ainda que a proposta não reduz o custo da máquina do Estado. Aqui no Beabá Fiscal, você vai entender as reformas administrativa e tributária de maneira simples e didática, com quem realmente entende desses assuntos. Nesta primeira edição de inauguração do podcast da FebraFit Movimento Viva, vamos conversar com os auditores fiscais Jorge Couto, presidente da Audiofisco, Associação dos Auditores Fiscais de Tocantins, que é também presidente do SINDARE, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado de Tocantins, e vice-presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, e com Leilson Oliveira, do Estado do Ceará, que é também conselheiro titular na 2ª Câmara de Julgamento e da Câmara Superior do Contencioso Administrativo Tributário do Ceará. Eu sou Giovânia Bunker, jornalista da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a FISVEC.
Esse é o Beabá Fiscal, agora em formato de podcast para discussão de temas relevantes para o serviço público e para a sociedade brasileira de uma forma mais leve. Realização FebraFit e Movimento Viva.
Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com os senhores nesse primeiro podcast da FebraFit, justamente no dia em que se comemora o Dia do Auditor Fiscal. Parabéns aos senhores e a todos os auditores fiscais deste país, em especial dos auditores fiscais do Rio Grande do Sul, aqui do meu estado. Eu vou chamar, então, o presidente da FebraFit, Rodrigo Espada.
Olá, colegas. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, o nosso primeiro podcast. Uma nova ferramenta da FebraFit para nos aproximar. Sabemos que a comunicação é um desafio hoje em dia. A gente disputa o tempo das pessoas. Mas não é porque é difícil que nós não temos que fazer. Até porque essa é a questão mais importante a enfrentar. Temos que buscar o que nos une, o que nos concretiza enquanto carreira e nos aproxima da sociedade. Por isso que viemos aqui debater com vocês temas relevantes para os auditores e também para a sociedade.
Obrigada, senhor Rodrigo Espada. É com muito prazer que realizamos esse podcast no Dia do Auditor Fiscal. Vamos então ao debate. Obrigada pela participação, senhor Jorge Couto e senhor Leilson Oliveira. Queria começar então perguntando qual é a expectativa dos senhores? Acreditam que essa PEC 32/2020 ela seja aprovada assim, da forma com que ela está? Senhor Leilson.
Giovânia, eu creio que não tem a menor condição, nem social, econômica ou de opinião pública, de essa proposta do jeito que está, que foi enviada pelo Poder Executivo Federal, dela ser aprovada no Congresso Nacional. Há muitas inconsistências, muitos dispositivos que já são regulamentados hoje, e também há uma série de problemas em relação a direitos dos servidores públicos e também da funcionalidade da própria administração pública. Então, eu não vejo como ser aprovada da forma como foi enviada.
Senhor Jorge Couto, qual é a sua análise?
Eu entendo como, sob o ponto de vista dos prazos, é absolutamente improvável que ela seja aprovada ainda nesse semestre, nessa quadra legislativa. E, sob o ponto de vista do mérito, eu faço coro ao confrade que participa também desse nosso debate. Entendo que, sob o ponto de vista do mérito, é absolutamente inconsequente esse texto que está sendo apresentado ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, e escancara a real intenção do atual governo e do próprio, boa parte do parlamento também, na medida em que também o chefe do Poder Legislativo tem acenado para um apoio integral a essa proposta.
Bom, seguramente haverá muita discussão ainda a respeito desse assunto. Para que se possa entender essa reforma, é preciso desmembrar esse texto e selecionar aos ouvintes os principais pontos críticos da proposta. Porque é um texto bastante polêmico e mexe muito com os cidadãos, né? Em especial os servidores públicos. O ponto mais polêmico deles seria a perda da estabilidade para os servidores públicos. E aí eu começo já perguntando ao senhor Jorge, o que o senhor teria a dizer a respeito disso?
Há aspectos aí bastante prejudiciais ao Estado brasileiro. Não só a chamada quebra da estabilidade dos servidores públicos, mas também até a descaracterização de determinadas carreiras como exclusivas de Estado, e aí a gente não pode deixar de incluir, evidentemente, os auditores fiscais, por motivos óbvios, e essa obviedade eu a discriminarei lá na frente, mas também outros aspectos como a outorga para o chefe do Poder Executivo, por exemplo, extinguir órgãos, demitir, transferir, e aí também a gente alcança aqueles direitos que foram consagrados pela Constituição, não como privilégios, mas para o bem do Estado, para a sedimentação de um trabalho absolutamente isento e em prol da sociedade e não em prol do governo do momento, do governo da hora.
Agora eu pergunto ao senhor Leilson, o deputado federal do Partido Verde, do Distrito Federal, professor Israel Batista, ele diz que a estabilidade do servidor é algo inegociável. Queria que o senhor comentasse em cima disso.
Eu concordo plenamente com o que disse o colega Jorge Couto e também com o professor. Veja só, é preciso que acabar com essa lenda de que a estabilidade do servidor público é um privilégio dado a determinados trabalhadores que ingressam e laboram no serviço público. Antes de mais nada, a estabilidade é uma garantia à sociedade de que os governos temporários, episódicos, os partidos que ocupam o poder de forma momentânea, interfiram na funcionalidade dos entes estatais, do próprio, da organização do Estado, na defesa de interesses econômicos e políticos. A estabilidade é uma garantia que é dada ao servidor público, que aí é importante se dizer que não necessariamente ou obrigatoriamente tem que ser só estendido as carreiras tipo de Estado, mas qualquer servidor público, é de que ele possa dizer não ao seu chefe com base na legislação. Ou seja, ele trabalha sob uma moldura jurídica e aí ele presta o seu serviço à sociedade, dentro desse limite legal, observando princípios, regras do direito administrativo. E, por essa proteção desse limite legal, dessa moldura legal, ele pode ir de encontro a interesses externos da organização estatal ou interesses econômicos e políticos contrários ao interesse público. Então, é preciso que a sociedade compreenda que a estabilidade do servidor público, ela é, antes de mais nada, uma garantia à sociedade, ao Estado de Direito e à própria democracia.
Bem importante isso, senhor Leilson, que o senhor levanta a questão da estabilidade do servidor público, que é uma garantia não só para o servidor, mas para toda a sociedade, né? É importante isso que o senhor destaca. E uma questão que nos chama a atenção é a razão de um projeto desta importância sendo encaminhado neste momento em que o país vive a pior pandemia da sua história. Qual a opinião dos senhores sobre isso? Por quê? O que está por trás deste projeto? Senhor Jorge.
Também nos causa a espécie e uma indignação ainda maior, porque num momento em que o Estado brasileiro tanto necessita e dos servidores públicos, do serviço público, e é justamente essa parte da população que tem tão bem servido aos que foram acometidos e até mesmo aos que não foram, mas passam por problemas de necessidade de serviço público, que necessitam de serviço público, essa parte da população que tem servido de forma heróica ao país. E justamente agora, por mais paradoxal que possa ser, o governo apresenta uma proposta que vai ser até muito mais prejudicial ao público do que aos servidores públicos, na medida em que o próprio governo cria também outra contradição, que é de permitir que nós tenhamos legislações diferentes, tratamentos diferentes para os trabalhadores iguais. Ou seja, os servidores novos terão um tratamento diferente dos servidores públicos que já aí estão.
Perfeito, senhor Jorge, obrigada. Senhor Leilson, o senhor teria algo a acrescentar, além do que o senhor Jorge já disse?
Olha, Giovânia, eu vou acrescentar uma pequena coisa. Eu acho que o doutor Jorge já nos brindou com bastante ênfase e profundidade o que estaria por vir nesse momento aí de aproveitar essa pandemia para mandar esse projeto de lei da reforma administrativa. Olha, não me surpreende, e não me surpreende pelo fato de que, lembremos da reunião, da famosa reunião do vídeo da reunião, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizer que tem que se aproveitar o momento para passar a boiada. Ou seja, ali o próprio ministro Ricardo Salles deu, como é que se pode dizer, popularmente, a dica para se fazer mudanças que o governo pretende fazer sem ter a pressão presencial de organizações da sociedade que são contrárias a isso que está querendo se fazer com a reforma administrativa. Ou seja, é uma forma de se tentar diminuir ou atenuar o aspecto de pressão contra parlamentares. Então, não me surpreendeu, de forma alguma me surpreendeu, porque me parece que já é um pensamento do próprio governo federal para fazer suas mudanças, aproveitar o momento da pandemia para aí sim tentar aprovando aquilo que eles querem ou aquela visão de Brasil que eles detêm.
Perfeito. No caso específico das carreiras dos auditores fiscais, nós já até comentamos um pouco acima, essas carreiras fazem parte do grupo de carreiras típicas de Estado. E, senhor Jorge, eu dirijo essa pergunta especificamente para o senhor, como representante do fisco brasileiro, né? Eu vi como vice-presidente da FEBRAFIT. O que o senhor acha, o que será alterado nesse projeto e de que forma as entidades do fisco estão trabalhando para impedir que ela seja aprovada dessa forma?
Primeiro, com base no princípio da essencialidade da carreira tributária, da administração tributária, né, esculpida lá no inciso 22 do artigo 37 da Constituição, portanto, ao reconhecimento constitucional de que a atividade tributária da administração tributária é essencial ao Estado, precisa se manter, com base inclusive nesse princípio, a característica dos auditores fiscais de carreira exclusiva do Estado, carreira típica do Estado. Essa, nesse primeiro momento, sob o ponto de vista assim, mais corporativo, a gente tem que manter esse reconhecimento em prol dos auditores fiscais, da administração tributária como um todo. Mas a gente quer crer que a luta deve ser muito mais ampla, deve ser para os servidores públicos como um todo, porque a gente entende que os servidores públicos, normalmente vocacionados, e aí eu também tenho que deixar bem claro, que em especial os auditores fiscais, os fiscais tributários, que praticamente não têm hora para trabalhar e devotam, inclusive, horários típicos de se estar com a família, debruçando livros fiscais em demonstrativos para amealhar recursos que serão colocados à disposição da sociedade, e assim que as coisas funcionam, a gente vai lutar especialmente para que os auditores fiscais tributários, por motivos óbvios também, tenham esse reconhecimento.
Muito bem, muito obrigada, senhor Jorge. Faz parte do discurso do governo e da sua equipe econômica dizer que a reforma é necessária para o país para que se possa ultrapassar a crise fiscal. O presidente da FEBRAFIT, Rodrigo Espada, vem repetindo que esse discurso é um discurso do ódio, é desinformação. E nós destacamos uma parte de um artigo e vamos agora ouvir o jornalista da Fresp, Rafael De Luca, que vai ler uma parte desse artigo para nós.
Em artigo repercutido pela Folha de São Paulo, o presidente da Fresp e da FEBRAFIT, Rodrigo Espada, abordou os impactos negativos da PEC 32 ao serviço público e ao país. Para ele, ao dizerem que para o Brasil sair da crise fiscal precisaria aprovar a reforma administrativa proposta pelo governo federal, repetem o mesmo discurso de ódio, desinformação e de notícias falsas espalhados para viabilizarem a reforma da Previdência e a trabalhista. Afinal, antes da pandemia, o dólar já estava acima de R$ 5,00, o desemprego alcançava níveis recordes e não se conseguia projetar crescimento consistente no PIB brasileiro. O Congresso Nacional deveria então aprovar a exoneração de ministros por desempenho suficiente. Crescimento de empregos e desenvolvimento econômico têm na segurança jurídica para os servidores públicos uma condição necessária. Somente investimentos em serviços melhores e mais adaptados às necessidades do cidadão, com o uso massivo da tecnologia, qualificação dos profissionais, na retenção dos talentos, no combate à corrupção, somado à necessária reforma do sistema tributário injusto, poderão promover um país forte. A estabilidade no emprego público foi criada menos para proteger o servidor e muito mais para garantir a sociedade e o Estado contra governantes corruptos e funcionários públicos que não teriam nada a perder. Rafael De Luca, jornalista da Fresp, para o Beabá Fiscal.
Muito bem, obrigada, Rafael. O que os senhores pensam a respeito disso? Esse discurso, né, que a gente se refere, esse é o caminho? Essa reforma ajuda a sair da crise? O que o senhor diria sobre isso? O senhor Jorge?
Eu acho que o presidente da FEBRAFIT foi na linha, que também é muito preocupante para todos nós, de dar poderes supremos ao governante do momento. E o governante do momento, e assim que as coisas funcionam no país, a legislação tem essa previsão, a legislação, aliás, moderna, que próprio do Estado Democrático de Direito, de que aqueles que foram eleitos, escolhidos para governar o país, o Estado ou os municípios, ele, de fato, possa gerir os destinos da população, mas de forma limitada. Por isso que tem os freios e contrapesos, e é assim que funciona o nosso legislativo.
Senhor Leilson, o que o senhor pensa a respeito disso? Essa reforma ajuda a sair da crise?
Essa reforma, ela parte de um pressuposto de que, para que o país possa sair dessa crise, tem que partir de reforma no lado da despesa pública. O Jorge Couto, ele colocou uma coisa muito interessante. A reforma tributária, ela era crucial, ela devia ter vindo antes dessa reforma administrativa. Nós precisamos fazer uma remodelagem no lado da receita pública, é verificar o retorno desses incentivos fiscais, dessas exonerações, dessas leis anuais, quase que anuais, de anistia, de remissão de multas tributárias. Nós temos que focar também a questão da receita, e você não vê nenhum movimento nesse sentido. O que o movimento que você tinha, que era o da reforma tributária, que é para vir antes, sim, você fazer uma remodelagem nessa tributação, fazer com que tenha mais, pague mais, e aí é do indivíduo até a empresa, ou seja, se a empresa fatura mais, deve pagar mais. Porque essa remodelagem de modelo tributário, nosso sistema tributário nacional, ela é fundamental para que a gente possa sair dessa crise.
Esse foi o Beabá Fiscal, uma realização da FEBRAFIT e Movimento Viva. Nesta edição, a produção é conjunta com a FEBRAFIT e associações do Estado de São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, com a edição de Jéssica Roloff, jornalista da AFSVEC.